Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Podemos dar início aos trabalhos, já com a presença do senhor Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, que eu cumprimento, agradeço a disponibilidade para aqui estar, bem como à equipa que o acompanha. Dou as boas-vindas e vamos de seguida iniciar os trabalhos com uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD, a cargo da senhora deputada Inês Domingues. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito obrigada. Agradeço a presença da Associação Portuguesa de Bancos para debater este assunto. E nós chamámos a Associação Portuguesa de Bancos por causa de uma proposta de lei do Governo e de um projeto do Bloco de Esquerda que estão relacionados com os ativos por impostos diferidos e por isso o chamamos. E a questão que se põe é que, na nossa opinião, a proposta do Governo tem, enfim, como sabem, devem ter lido estes dois documentos, a proposta do Governo propõe para o futuro, a partir de 2024, que sejam tratados da mesma forma as normas contabilísticas e a forma como como são tratadas as perdas do ponto de vista fiscal seja feito da mesma forma. O que para nós faz sentido, dado que houve uma grande evolução nas normas contabilísticas, na forma como se pode avaliar as perdas dos bancos, os sistemas, no fundo a convergência entre os sistemas contabilísticos e fiscais no tratamento das perdas por imparidade fazem todo o sentido para nós, tendo em consideração que houve uma grande evolução nessa matéria, até do ponto de vista internacional e na forma como é aplicada em Portugal. E, portanto, no longo prazo, parece-nos que a proposta de lei do Governo, por sinal já transmitimos isto em sede de plenário, faz todo o sentido. A questão que nós pomos é a questão do período de adaptação. Existe um período de adaptação em que para nós se põe uma pergunta, entre algumas, mas uma pergunta que nós pomos é porque é que o Estado não prevê que haja, por exemplo, uma penalização para as instituições que não adotam imediatamente ou com a maior possível o sistema, no fundo o sistema que será previsto para o longo prazo. E, portanto, o que nós queremos hoje fundamentalmente saber é a opinião da Associação Portuguesa de Bancos sobre este período de adaptação, mas também sobre todos os temas que acharem que são relevantes tanto nesta proposta de lei do Governo, como também no projeto do Bloco de Esquerda, que, enfim, que tem algumas questões, que põe esta mesma, que de facto põe a dúvida que o PSD também tem, que é como criar, de certa forma, um desincentivo nesta fase, neste período de adaptação, porque o objetivo, naturalmente, que o PSD acha que seria mais útil, seria uma adaptação mais rápida possível para o novo sistema, enfim, de certa forma, para conseguirmos eliminar estes ativos por impostos diferidos, que de facto foram uma necessidade, mas que hoje em dia, no fundo, ninguém deseja. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Estão em apreciação a proposta de lei número 178, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas em matéria de imparidades das instituições de crédito e de outras instituições financeiras, e ainda o projeto de lei 1181, apresentado pelo Bloco de Esquerda, como foi já referido pela Sra. Deputada Inês Domingos, que cria uma prestação patrimonial sobre os ativos por impostos diferidos abrangidos pelo regime especial aprovado pela Lei número 61/2014 de 26 de agosto. Sr. Presidente, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas questões. Eu, antes de mais, gostaria de dizer que a minha presença aqui resulta fundamentalmente do respeito e da relevância que damos às sessões da COFMA e, ao mesmo tempo, a importância que atribuímos a este tema, que desde há muito tem vindo a ser objeto de bastantes alterações em termos da aplicação do regime. Eu venho acompanhado da doutora Ana Mocho, que é muito mais especializada nesta matéria do que eu, e por isso a maior parte das vossas questões eu peço que seja a doutora Ana Mocho que, pelo menos inicialmente, possa responder. Naturalmente, pediria também, com licença da senhora Presidente, eventualmente fazer comentários adicionais àquilo que a doutora Ana Mocho puder dizer.
Relativamente, se não lhe percebi, as questões...
Tem que desligar este. Tem que puxar um pouco à frente. Consegue?
Acho que... Estou só a sentar. Vamos aqui as pastas. As questões que endereçou, segundo princípio, têm essencialmente a ver com, não com questões de princípio, mas com questões de time.
Vou-lhe pedir que chegue o microfone um pouco à frente, tenho que aproximar bastante.
Assim? Assim
não
agora está
só
bom?
Por causa da gravação, mas para ser ouvida em toda a sala. Okay. E eu vou pedir também aos senhores deputados e aos senhores deputados, hoje a sala não está com as melhores condições acústicas, vou pedir que se criem melhores condições. Muito obrigada. Soutora, okay. Por favor.
Bom, portanto, segundo eu percebo, a questão que a senhora deputada suscitou tem mais a ver não tanto com questões de princípio, ou seja, parece que nesse aspecto, relativamente à questão básica que aqui está em causa, que é a convergência entre as regras contabilísticas e as regras fiscais, não haverá qualquer questão. Essa questão, naturalmente, como o senhor engenheiro Freire de Oliveira disse, é uma questão que é muito relevante para os bancos. E eu começava talvez por aí, porque eu acho que se nós começarmos por aí, penso que se percebe que a questão temporal, enfim, poderiam ter sido equacionadas outras soluções, já foram discutidas outras soluções no passado, foram implementadas umas soluções mais próximas do que estas noutros Estados, mas em todas elas, e eu gostava já de referir, em todos os Estados-membros em que houve uma situação inicial de divergência entre as regras contabilísticas e regras fiscais, quando se fez a transição, sempre foi previsto um período de adaptação, de forma a que, de facto, quer em termos de sistemas, quer em termos de impactos, quer em termos de coerência das políticas públicas, relativamente a esta matéria, a estas matérias, fosse assegurada uma adequada transição, enfim, um bridge, como diriam os ingleses. Mas o que acontece, e eu acho que isso ajuda a perceber um bocadinho porque é que nós precisamos, porque é que é preciso e faz sentido ter um período de adaptação, que pode ser discutido se é 5, se é 6, se é 7, se tem que ter algum tempo, e não me parece que possa ser visto como qualquer benefício que deva ser suscetível de uma penalização ou de um desincentivo. O que acontece é que, de facto, tradicionalmente nesta matéria, o legislador fiscal entendeu que o supervisor financeiro seria mais bem colocado para perceber quais eram os custos que efetivamente deveriam ser considerados como dedutíveis. Portanto, sempre houve aquilo que foi chamado uma delegação normativa do legislador fiscal no supervisor financeiro. E durante muitos anos os bancos determinavam as suas imparidades para risco de crédito, risco de crédito, riscos gerais de crédito, enfim, para os vários tipos de risco, com base no aviso do Banco de Portugal, que foi o aviso 395, e que definia em função da natureza do crédito, das classes da mora, se tinha um colateral ou não, se tinha uma garantia, o que é que deveria ser... o que é que deveria ser provisionado, e o legislador fiscal colava-se a esse entendimento do Banco de Portugal. Essa divergência, a divergência que hoje nós estamos aqui a falar e que gerou que, de facto, fossem criados ativos para impostos diferidos e tivesse sido criado o regime especial relativamente aos ativos diferidos em 2014, respeita do... tem a sua origem principal, ou começa por ter a sua origem principal em 2007, quando o legislador fiscal entende que as provisões para risco específico de crédito relativamente a créditos estejam cobertos por garantias hipotecárias, portanto, garantias sobre direitos reais sobre imóveis, não devem ser aceitos fiscalmente, portanto, isto compreendendo que, naturalmente, os bancos portugueses financiam, têm uma componente de financiamento imobiliária significativa. Isto começou a gerar situações em que o custo tinha que ser reconhecido naturalmente do ponto de vista fiscal para cumprir o aviso 395, mas tinha que ser reconhecido contabilisticamente, mas depois tinha que ser acrescido ao lucro tributável. E daí, de facto, a constituição de um ativo por imposto diferido correspondente ao imposto que era suposto vir-se a recuperar no futuro. Em 2007, nós estamos em 2019, em 2017 começamos a ter grandes divergências suscitadas por uma diferença entre as regras contabilísticas impostas pelo Banco de Portugal, supervisionadas, e as regras fiscais. Posteriormente, em 2016, com a revogação deste aviso 395, nós começamos a ter um novo modelo de determinação contabilística, aí abandonamos nas contas individuais, já os bancos já o tinham nas contas consolidadas, mas para efeitos de determinação do lucro tributável, relega-se naturalmente das contas individuais e, portanto, para efeitos de contas individuais, o que se passa a ter é um modelo de imparidades com base nas normas internacionais de contabilidade. E aí as diferenças ainda se avolumam mais. Bom, isto tudo conjugado com as questões da crise económica, crise financeira, geraram todos os problemas que são conhecidos de ativos por impostos diferidos. Ora, o que nos parece é que, de facto, nós estamos a falar hoje de os sistemas dos bancos para a determinação do modelo de imparidade são, de facto, modelos bastante com regras definidas pela EIB, pelo Banco de Portugal, com cartas circulares, instruções, há auditorias internas, externas, mas o que é certo é que são modelos que implicam tempo de adaptação. Portanto, desde logo temos aqui um tempo de adaptação e depois temos que aqui olhar para as diferenças, quando o legislador fiscal, aliás, desde 2015, que o legislador fiscal tem vindo sempre a referir, por via até no decreto regulamentar, que no ano seguinte se criaria um imposto, um regime definitivo, mas o que é certo é, a partir do momento em que nós percebemos, e acho que isso é facilmente compreensível, que nós estamos a falar aqui de recolocar numa determinada posição uma situação que tem vindo a gerar ou a ter entorces, a sofrer entorces desde pelo menos 2007, ou pelo menos com grande magnitude desde 2007, acho que estar a prever um regime de 5 anos, parece-me que a única coisa que se até poderia dizer é se poderia eventualmente até não ser um regime mais dilatado. Aliás, há outras soluções, nós temos a solução espanhola, a solução italiana, por exemplo, na solução italiana o período de transição, embora com características diferentes, a aproximação, mas foi de 10 anos, portanto, eu diria que este regime não só é normal, este regime de adaptação em termos de duração, como é aquilo que corresponderá às boas práticas em termos de políticas públicas. E, portanto, é preciso também ter aqui em consideração também outro fator, que é os bancos, todos os bancos, quer sejam cotados, quer não, todos eles emitem determinados instrumentos, colocam, nomeadamente, instrumentos de dívida, colocam junto ao público, têm que, nomeadamente, os prospectos, fazer cálculos, ter evidência cálculos e previsões sobre as suas contas e, portanto, todos os prospectos têm vindo sendo feitos, têm por base determinados cenários. Ora, quando nós, a partir de, a certa altura, numa realidade que é tão material para os bancos, alteramos os pressupostos, temos que perceber que a própria comunicação ao mercado tem que assegurar também alguma previsibilidade dos cálculos e dos pressupostos com base eles são feitos. O Estado, aliás, esta questão que está na origem de tudo isto, dos non-performing loans, é também uma questão que, quer a nível de várias políticas públicas, nomeadamente a nível comunitário, tem sido especial atenção pelo legislador e pelos supervisores. Portanto, há vários planos de redução de NPLs e é sempre mencionado que é preciso ter em consideração uma coerência, uma consistência das várias políticas públicas de forma a assegurar uma redução efetiva dos NPLs, ou seja, nós no fundo aqui a dimensão fiscal é uma das dimensões do problema, gerou muitos problemas, temos a questão, temos questões nomeadamente do ponto de vista da morosidade dos processos, não é? Que poderia eventualmente hoje, nomeadamente, o reconhecimento da imparidade está sujeito também é condicionado, por exemplo, pela morosidade com que os tribunais conseguem resolver os processos de execução singular e coletiva. E, portanto, tudo isso, e no fundo para concluir, que parece-nos que quer, tendo em conta a duração, ou no fundo o tempo durante o qual foram sendo criadas divergências que geraram um problema com a dimensão, com a relevância que todos nós conhecemos, tendo em conta a importância deste fator para os clientes, para os bancos, sobretudo para a comunicação em termos de mercado e a previsibilidade dos cálculos. A coerência das políticas públicas parece-nos que um período de adaptação de 5 anos nunca poderá ser considerado longo. E estar a penalizar os bancos quando, no fundo, estas diferenças que aqui o legislador fiscal ou a Assembleia da República agora quer realmente resolver, quando essas diferenças foram criadas por uma legislação fiscal que se foi no fundo afastando-se daquele princípio que era um princípio correto de delegação no supervisor, tendo em conta a especificidade da matéria, parece-nos que é algo que é contra a natura. Quer dizer, eu acho que a política, parece-nos que o que faz efetivamente sentido é aproximar, retomarmos a situação de 2007 em que o legislador fiscal percebia que o que se tem que atender é às contas, o que está explicado nas contas, o que é supervisionado, o que é auditado, o que é imposto, e se entretanto se desviou, quando volta a esse caminho, não deve penalizar os bancos, por isso, parece.
Muito obrigada, Sra. Sr. Presidente, por favor.
Só um brevíssimo aditamento para relembrar que no regime especial foi desde logo previsto pelos mecanismos de compensação a favor do Estado, que contempla, no contexto da conversão dos ativos por impostos diferidos em créditos tributários, e fixou este período transitório. Tal mecanismo de compensação foi, aliás, expressamente reconhecido, isto eu penso que é muito importante, pela Comissão Europeia, que não considerou isto como ajuda de Estado. Portanto, não estamos a falar de qualquer tipo de ajuda de Estado e já existe uma compensação para quem beneficiar do período transitório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Inês Domingos, para que efeito? Muito bem. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a PB, o Sr. Engenheiro Filipe Oliveira, a doutora Ana Moxo, e agradecer a vossa presença e dizer que para mim tem esta curiosidade de ter começado a acompanhar este processo num dos espectros do processo legislativo e agora estar aqui no outro e ter mantido ao longo deste período uma convicção que vejo consagrada nesta proposta de lei e que também era defendida pela APB, que de facto, como acabou de referir, a lei fiscal deve fundamentalmente refletir como custos aquilo que são os custos da contabilidade, porque não faz sentido que as autoridades públicas, por um lado, na supervisão, exijam que os bancos registem um conjunto de valores como perdas ou provisões, e que depois a lei fiscal, do outro lado, não aceite esse registro de perdas ou provisões. Sabemos que esse afastamento gerou os DTAs, sabemos que a existência desses DTAs obrigou a um regime, também entretanto encerrado para o seu tratamento. E a minha pergunta agora, verdadeiramente, é se face a este regime, nós temos na atividade de concessão de crédito, que é aquela que justifica um regime especial para os bancos, se temos uma suficiente equiparação entre o regime contabilístico e o regime fiscal, por forma a que não voltemos a ter uma geração de DTAs, uma vez que agora não temos mecanismos de DTAs elegíveis. Uma segunda questão tem a ver com a receita. A minha compreensão sobre esta matéria é que, intertemporalmente, o regime proposto não tem nenhum efeito sobre a receita fiscal, nem positivo nem negativo, na medida em que não altera o que é considerado como custo, apenas altera quando é que é considerado como custo. E, portanto, é neutro a longo prazo sobre a receita fiscal. Não é neutro sobre o momento. Ora, sobre o momento, se eu bem percebo, nós tínhamos aqui duas possibilidades além desta. Uma era prosseguirmos com o regime que fundamentalmente se baseia ainda no decreto regulamentar, o que levaria à continuação da criação de DTAs agora não elegíveis. Esta seria uma hipótese. A outra hipótese, sem regime transitório nenhum, seria o súbito registro no ano 1 do regime de todos os DTAs da banca como prejuízos fiscais. E se eu bem percebo, o que isso significaria também é que no primeiro ano e nos 4 anos seguintes, fundamentalmente, não haveria qualquer receita de IRC da banca, porque o volume dos DTAs largamente excederia os lucros, e que, na medida, e aconteceria em alguns bancos, depois na medida em que esse período de 5 anos os lucros fossem insuficientes para absorver o prejuízo fiscal registado, teríamos que o excesso seria abatido ao capital próprio dos bancos e, portanto, dado o volume, nem sequer eu posso dizer que teria efeitos positivos sobre a receita fiscal no ano N mais 5, porque as consequências no capital da banca do que aconteceria no ano 1 ultrapassariam provavelmente qualquer efeito positivo que a anulação dos prejuízos fiscais pudesse ter. Creio que é esta, gostava que me comentasse, é esta o panorama em termos da receita fiscal. Depois, portanto, eu não tenho dúvidas sobre a necessidade do período de adaptação. Acho que é absolutamente impossível considerar que todos os prejuízos contabilísticos fossem registados como prejuízos fiscais no ano 1. Também acho que seria extremamente complexo em termos de sistemas de informação que pudessem, tanto a AT como os bancos, começar a tratar tudo isto segundo no novo regime. Mas mais um, mas como referiu que eventualmente o período de adaptação poderia até ser mais longo, então tenho que lhe perguntar à APB que razões é que justificariam ou que vantagens adviriam de um período de adaptação mais longo.
Muito obrigada, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Doutora Ana Mocho, com certeza.
Bom, relativamente à primeira questão, no fundo que o Sr. Deputado endereçou aqui, e que respeita à questão de saber se, no fundo, com este diploma não serão mais gerados DTAs por diferenças temporárias relevantes para a banca. Se nós estivermos a falar relativamente a imparidades para crédito, sim. Se estivermos a falar relativamente a outro tipo de DTAs por diferenças temporárias, que também eram eles abrangidos pelo regime especial dos ativos por impostos diferidos, que são os benefícios pós-emprego e a longo prazo, não. Porque, de facto, e essa é uma das questões que, de facto, tem vindo a ser suscitada pelos bancos, parece-nos bastante legítima, porque o que é certo, e aliás, pelos bancos e eu diria por outras entidades, porque, de facto, o regime especial relativo aos ativos por importes diferidos, a ele aderiram não só bancos como outras entidades que, se calhar, provavelmente, provavelmente tal como os bancos, tinham regimes especiais de segurança social, em alguns casos substitutivos do sistema público, e, portanto, o que acontece é que, relativamente a essa situação, continuar-se-á, tendo em conta que o diploma incide apenas sobre uma parte da realidade, poderemos sempre dizer é a parte mais relevante, é, mas a outra também não é, não é que não seja relevante, poderá ser menos relevante, mas enfim, a questão de facto, e todos que não quero amassar relativamente a isso, mas tendo em conta as especificidades do regime de segurança social aplicável aos empregados do setor bancário, às especificidades e às origens da banca, como sabe, até à Constituição de 74, de 76, peço desculpa, quem suportava no fundo os encargos com os benefícios de reforma eram as próprias instituições bancárias. Com a Constituição foi incluída de facto uma norma de forma a que houvesse um sistema universal de segurança social, um sistema único, público, mas o que é certo é que essa transição tem sido bastante lenta e paulatina. Houve os vários acordos tripartidos, mas o que é certo é que os bancos ainda hoje, e algumas entidades também que antes pertenciam ao Estado, mas ainda hoje suportam alguns encargos com relevância e expressão a benefícios pós-emprego. E o que é certo é que a norma fiscal continua, faz alguma separação, mas uma separação muito pouco relevante relativamente aos regimes de segurança social, que são verdadeiramente complementares e que eles são substitutivos. Ou seja, no artigo 43 do Código do IRC, o que se entende é que as contribuições feitas para regimes complementares de segurança social podem ser aceites até determinado valor, mas o que é certo é que não permitem, mesmo que um banco, ao estar a contribuir para um regime, ou estar no fundo a financiar responsabilidades, benefício pós-emprego, obrigue-te planos que têm natureza obrigatória, natureza convencional, que são substitutivos, mesmo tendo que fazer essas contribuições não são todas aceitas porque o legislador fiscal não deixa. Enfim, não falo na questão, nomeadamente, também da atribuição dos desvios atoriais positivos ou negativos, que também é a outra questão. Portanto, isto no fundo para dizer que parece-nos que essa, depois de se resolver esta questão, que também esse tema relativamente ao enquadramento fiscal das contribuições para fundos de pensões substitutivos deveria ser endereçado e não se estar, no fundo, a colocar dentro do mesmo regime. Realidades são completamente diferentes, porque uma coisa é uma empresa querer completar a sua oferta em termos aos seus colaboradores e, no fundo, dar um benefício suplementar àquilo que o Estado já dá. Outra coisa muito diferente é um banco a estar a substituir-se ao Estado na proteção que o trabalhador tem que ter na reforma. E essa, de facto, deveria ser sucedânea com a contribuição, do pagamento da taxa social única, ou seja, deveria ser tudo aceito fiscalmente. Mas, portanto, isto só para dizer e não, que, relativamente a isso, relativamente a todas as realidades existem diferenças entre normas fiscais e normas contabilísticas que têm relevância e que, por terem relevância, geram ativos para impostos diferidos por diferenças temporárias e que foram abrangidos, aliás, tendo em conta a sua relevância e importância para o sistema, pelo regime especial dos ativos para impostos diferidos, continuaremos apenas a resolver uma parte do problema. Relativamente à questão do impacto da receita e à questão da duração do período. Bom, como o Sr. Deputado disse, e não podíamos estar mais de acordo, o que nós estamos aqui sempre a falar relativamente ao reconhecimento dos custos com a imparidade é na determinação do momento em que esse custo é aceito. Ou seja, eu confesso que eu não consigo perceber quando às vezes diz que os bancos empolam os custos com a imparidade. Quer dizer, não se pode empolar, quer dizer, o que está lá está os custos são relevados na contabilidade. O que se poderá dizer é se o custo é aceito hoje ou é aceito daqui a 5 anos ou daqui a 6. E, portanto, o que o legislador fiscal fez, nomeadamente em 2007, foi deferir o momento do reconhecimento do custo. Portanto, como diz, e não podia estar mais de acordo, aqui o que se pretende é que haja um maior alinhamento e sempre, e quando o supervisor impõe que seja custo contabilístico, também seja fiscal. E, portanto,
para terminar, doutora, por favor.
Não nos parece que haja impacto na receita, parece-nos que é absolutamente essencial um período de adaptação, até porque, de facto, isso, os DTAs hoje constam naturalmente do balanço. se não fosse assegurado, embora isso, enfim, haja realidades muito diferentes, mas se não fosse assegurado até uma adaptação com algum tempo, e podemos discutir se não poderia ser mais, 5 eu diria que é o mínimo, poderíamos eventualmente ter a situação que referiu, que é esses DTAs, por isso simplesmente perderem relevância, terem que ser abatidos ao ativo, poder-se até suscitar uma questão de resultado líquido negativo, que gera um trigger de aplicação do regime especial por ativos por impostos diferidos e uma conversão dos DTAs em crédito tributário. Portanto, parece-nos que para todos os intervenientes, ou seja, nomeadamente para o sujeito passivo e o sujeito ativo da relação tributária, é absolutamente essencial que haja um período de adaptação.
Muito obrigada, doutora. Senhor Presidente, quer...
Só um minuto para recordar, de facto, as reuniões que durante algum tempo tivemos sobre este tema e lembrar que um dos pontos em que considerávamos ser indispensável haver um pouco mais de tempo para os bancos poderem adaptar até os seus sistemas em relação a esta matéria, chegou-se a falar em períodos transitórios de 15 anos e até de 19 anos. Isto pode afetar particularmente bancos muito pequenos que têm dificuldade de fazer as adaptações para este período de transição. Mas compreendemos que o ótimo é inimigo do bom. 5 anos é, de facto, aquilo que consideramos o mínimo indispensável.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E são também, muito bem, para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos e a sua equipa. E começava por uma expressão que foi utilizada pela doutora Ana Mocho, que eu acho... Acho espantoso que se utilize esta expressão quando se fala de DTAs para a banca, que foi a expressão que não se pode penalizar os bancos com um período de transição inferior a 5 anos ou com um período de transição mais reduzido. Utilizar o termo penalizar os bancos no contexto de DTAs eu acho que é espantoso. Na realidade, quando falamos de DTAs, estamos a falar de uma benesse, de um benefício para a banca e, basicamente, quando a APB e os bancos em geral defendem períodos mais longos, e o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira acabou de referir um período que podia ir até 19 anos, estão a tentar prolongar esta benesse no tempo, para além daquilo que está na lei, que são os 5 anos. Mas talvez valesse recuar um pouco, porque tem havido aí muitas ideias que são traficadas relativamente aos DTAs que é preciso desmistificar. E a primeira que circula por aí é de que isto trataria, estamos a falar dos DTAs elegíveis, que aliás nem são abordados, nem são alterados por esta lei, que se trataria de um mero acerto de contas. Quando os bancos utilizam os DTAs elegíveis para abater os impostos a pagar ou reclamam simplesmente esses DTAs ao Estado, isto seria um mero acerto de contas, porque a banca alegadamente teria pago impostos a mais no passado e agora teria que, por conta de lucros que afinal, entretanto, não se vieram a concretizar e, portanto, agora teria que pagar impostos a menos ou receber esses impostos de volta para acertar as contas. E isto é, em nossa opinião, uma ideia falsa. Não houve impostos a mais pagos pela banca e, portanto, não há lugar a esse reembolso à banca por via do mecanismo dos DTAs. Na realidade, estamos a falar de um mecanismo de ajuda encapotada à banca, que foi criada pelo anterior governo e cujo regime cessou finais de 2015 e início de 2016. Esse benefício permitiu, ou essa ajuda encapotada, e digo que é encapotada porque a questão tem tantas complexidades técnicas que a maior parte das pessoas não compreende o que é que se está a falar, mas estamos a falar de uma ajuda à banca. E o regime especial que vigorou até finais de 2015 permitiu criar um estoque de DTAs elegíveis que é de cerca de 4 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar só relativamente aos elegíveis criados com o regime especial até finais de 2015, de 4 mil milhões de euros. 4 mil milhões de euros que os bancos que detêm esses DTAs poderão deduzir em impostos futuros, ou seja, poderão passar muitos anos sem pagar impostos, mas mesmo se tiverem prejuízos, podem reclamar do Estado, aliás, como alguns bancos já fizeram, e esses DTAs, devendo o Estado reembolsar ou pagar aos bancos estes DTAs, e já cerca de 200 milhões de euros foram reclamados pelos bancos ao abrigo deste mecanismo. Mas o montante total é de 4 mil milhões de euros que está aí em estoque e que permitirá aos bancos não pagarem impostos durante muitos e bons anos, ou, no caso, até nem terem lucros, reclamarem ao banco, ao Estado e esses DTAs. E é preciso dizer que quando isto acontece, quando os bancos deixam de pagar impostos ou pagam menos impostos por via deste mecanismo, isto reduz a receita fiscal e ela depois terá que ser compensada com o aumento de outros impostos que os comuns, os portugueses têm que pagar. E quando os bancos reclamam os DTAs, isto significa que a receita do Estado, que foi obtida com os impostos contribuintes, que vai ser canalizada para esse fim. E, portanto, estamos perante uma benesse à banca. Felizmente, os DTAs elegíveis terminaram em finais de 2015. O estoque existente era 4 mil milhões de euros, mas, entretanto, continuaram-se a criar outros DTAs não elegíveis e esses representam também, em números redondos, mais 4 mil milhões de euros. E, portanto, esta lei é positiva no sentido em que, como já foi referido aqui, acaba com estes DTAs, faz aproximar as regras contabilistas de regras fiscais. O período transitório poderia ser, na realidade, mais curto. A Associação Portuguesa de Bancos, naturalmente, defende um período mais longo, preferencialmente até 19 anos, já referiram esse valor, mas poderia ser mais curto e fazer-se a transição mais rapidamente para um regime em que as regras fiscais, as regras contabilistas convergem. E, portanto, do nosso ponto de vista, 5 anos é um período que pode ser reduzido. Do ponto de vista da APB, podia ser aumentado, mas do nosso ponto de vista podia ser reduzido. Mas o que eu queria perguntar ao Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, mais do que uma questão técnica, porque não nos podemos esquecer que estas audições são ouvidas pelos portugueses e esta questão dos DTAs é tão técnica que as pessoas podem não perceber o que se passa. Como é que justificam que a banca tenha tido e continua a ter este benefício, esta benesse? Ou seja, em DTAs elegíveis, vamos restringir, estes são os mais escandalosos, são 4 mil milhões de euros que os bancos poderão reclamar no futuro. Reclamar ao Estado o seu pagamento ou abaterem impostos futuros. Isto é dinheiro que vai ser pago pelos portugueses. Portanto, é mais uma ajuda à banca. Depois das ajudas que ao longo da última década a banca teve, e fazendo uma conta muito rápida, a BPN foram até agora 4 mil milhões de euros, o BES até agora foram, BES Novo Banco, 6 mil milhões de euros, o BANIF foram 3 mil milhões de euros, e agora ainda há 4 mil milhões de euros em DTAs elegíveis que vai permitir aos bancos que os detêm não pagar durante muitos anos impostos ou até reclamar esse dinheiro ao Estado. E como é que justifica mais este benefício, este privilégio, esta benesse para a banca, se acha adequado que se exija aos portugueses mais este sacrifício para ajudar a banca depois de tudo o que já meteram no sistema bancário? É uma questão política, não é uma questão técnica. Mas gostava que pudesse dizer, já que não foi referida ao longo desta audição, não sairmos daqui sem discutirmos a questão política, é como é que se justifica aos portugueses que pagam os seus impostos que vão dar mais esta ajuda à banca. Isto dos elegíveis são 4 mil milhões de euros. E eu pedia-lhe que pudesse explicar aos portugueses, para os portugueses compreenderem porque é que vão pagar isto ou porque é que acham que a banca entendem que eles devem pagar isto durante os próximos anos. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder, por favor.
Agora inverto um bocadinho os termos que temos utilizado antes de pedir à doutora Ana Mocho algum complemento. E uma vez que me é feito um desafio de responder imediatamente à questão levantada pelo Sr. Deputado Paulo Sá, eu gostaria de começar por dizer que nós não consideramos de todo que se trate de uma benesse em relação ao sistema bancário, nem que estejam em causa qualquer tipo de ajuda encapotada. Este regime existe, como existiu, em todo o conjunto de Estados-membros da União Europeia que não seguiram desde o início aquilo que é a convergência entre o sistema fiscal e o sistema contabilístico. E essa foi a razão de ser da criação dos DTAs. Um pouco contrariamente àquilo que diz, os DTAs resultam do facto de ter havido um adiantamento fiscal por parte do sistema bancário que depois, naturalmente, deu origem à criação dos DTAs. Há, portanto, uma receita fiscal antecipada recebida e que gera os DTAs e os DTAs depois recuperam de alguma maneira esse adiantamento que foi feito. Para além desta matéria, que não é percebida de facto ou é esquecida de facto muitas vezes, a verdade é que Portugal encontra-se há vários anos numa situação de desequilíbrio em relação ao conjunto dos Estados-membros dos países europeus. E não há dúvida que é dado agora um grande passo nesta convergência entre o que é o regime, a convergência do regime fiscal com o regime contabilístico. A partir deste momento, toda a questão que levantou não existe. Estamos apenas, em relação à sua questão, a falar de um stock criado, mas criado exatamente pelo facto de não ter havido, desde o início, o ajustamento necessário entre os dois sistemas e ter havido uma evolução legislativa que foi sempre extraordinariamente danosa em termos patrimoniais e em termos prudenciais para o sistema bancário português. Naturalmente, a questão relacionada com a grave crise que passamos e que gerou um número de imparidades extremamente significativo veio a complicar e a dificultar muito toda esta matéria. Nós consideramos que a proposta que está apresentada tem, de facto, essa virtude enorme de permitir a convergência, de gerar estabilidade fiscal nesta matéria e de permitir que a autoridade tributária, de facto, encontre nas contas dos bancos a transparência que sempre desejou. E, portanto, acho que, de facto, é dado um grande passo. Isto não significa que não tivesse que se olhar para um estoque de imparidades que foi gerado anteriormente ao momento em que, com esta legislação, o nosso sistema se torna equivalente ao do resto dos Estados-membros, era absolutamente essencial conseguir uma solução para aquilo que vem do passado. E nós não consideramos de todo que isso corresponda a qualquer tipo de benesse. Mas eu pedi então agora, se me permite, à doutora Ana Mocho.
Doutora Ana Mocho, em 3 minutos, por favor.
3 minutos. De facto, tal como o senhor engenheiro disse, nós não entendemos que seja uma benesse aos bancos. Primeiro, relativamente aos DTAs elegíveis abrangidos pelo regime, não foram só os bancos que aderiram ao regime, também houve outras entidades que aderiram ao regime, nomeadamente relativamente aos DTAs gerados por diferenças temporárias relativamente a benefícios pós-emprego. Além disso, nós temos que aqui distinguir há DTAs de vários tipos. Quando o Sr. Deputado refere o valor de DTAs que eventualmente os contribuintes poderá ter que vir no fundo a converter em crédito tributário, estamos a falar ainda assim de um valor que poderá também, no limite, também pode nada ser convertido. Não, peço desculpa, não é bem assim pelo seguinte, é que relativamente aos DTAs elegíveis primeiro, eles no fundo correspondem a um imposto diferido, ou seja, é algo que poderá eventualmente ser recuperado e ser considerado no apuramento do lucro tributável se verificarem os requisitos para a deductibilidade fiscal daquela perda. Portanto, se nesse momento o banco tiver lucro tributável, por isso simplesmente não acontece absolutamente nada. Ele deduz uma perda, teve-a efetivamente, portanto, parece-me que até do ponto de vista dos princípios, da capacidade contributiva, etc., o que seria estranho era ele não poder deduzir essa perda. Portanto, nós poderemos estar a falar de um stock que, no limite, e estamos a falar de hipóteses teóricas, no limite, se nós estivermos a falar, se todos os bancos, a partir de agora, tiverem sempre lucro tributável, que acomode todas as perdas, todos os valores de perdas que geraram a DTAs elegíveis, se eles tiverem sempre lucro tributável que permitam acomodar o custo dedutível, nada é convertido. Se Não, não, desculpe. Não, aqui a questão, mas é que isso é que não funciona assim. O que acontece é o seguinte: um banco concede um crédito a um determinado cliente. Começam a evidenciar-se situações de deterioração da situação financeira do cliente. Bom, enfim, eu estou aqui a simplificar um bocadinho sem grande rigor técnico. É constituída uma imparidade. Essa imparidade, de acordo com a lei fiscal, não é aceita fiscalmente. Mas entende-se, mas quando se verificarem os requisitos que a lei fiscal entenda que devem ser consideradas do tipo fiscalmente, eu poderei deduzir ao meu lucro tributável. Quando se verificar essa condição. Mas, como eu tenho, no fundo, o imposto, aquele que eu paguei a mais, e que poderei eventualmente deduzir no futuro para efeitos de apuramento do lucro tributável, gera um ativo por imposto diferido. Se ele estiver abrangido pelo regime, o regime o que diz é, se, quando então se verificarem as condições para essa perda ser dedutível, o imposto que está o imposto diferido, que então se transforma em imposto torrente, é deduzido ao lucro tributável, é considerado na determinação do lucro tributável. Portanto, não há, se sempre houver lucro tributável, do ponto de vista técnico é impossível dizer que há o que quer que seja devolução ao Estado. Não há, não, peço imensa desculpa, não há argumentos técnicos que possam sustentar algo diferente disto.
Muito bem, Sra. Doutora. Portanto, ficou claríssima a posição. Quero terminar rapidamente,
uma coisa muito rápida,
por favor.
E basicamente a dizer, e mesmo que por acaso haja um crédito tributário, o que é certo é que o nosso regime já contempla um regime compensatório, e precisamente por causa disso é que, ao contrário do regime espanhol e do regime italiano, o nosso regime foi um regime de adesão. Houve bancos que entenderam que não queriam aderir, porque as consequências que isso tem do ponto de vista de diluição, de repartição das reservas livres, ou no fundo de abdicar das reservas livres, que hoje isso implica para os acionistas ou para as acionistas dos bancos que aderiram ao regime, e de diluição da sua participação, não compensavam a eventual vantagem de estarem no regime. Portanto, o nosso regime, ao contrário de outros, poderia dar uma certeza de que, se por acaso, quando se verificassem os requisitos para a atividade fiscal, se o banco não tivesse lucro tributável, então ele poderia sempre ter uma forma de recuperar esse valor, mas o que é certo é que essa certeza tinha um custo, e esse custo é muito significativo para os acionistas. Portanto, daí que, nomeadamente, nos pareça que o projeto do Bloco de Esquerda não está a considerar uma coisa absolutamente essencial e está a comparar regimes que são totalmente diferentes. O regime português nada tem a ver com os outros regimes. E no regime português, se por acaso se verificarem essas condições, que podem não se verificar, o Estado é compensado.
Muito obrigada, Soutora. O apelo que fez o Sr. Deputado Paulo Sá para que quem nos ouve entenda aquilo que se está aqui a discutir, vai precisar de uma ajuda na medida em que se trata efetivamente de questões extraordinariamente técnicas. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos. Está correto?
Muito obrigada, está correto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só fazer duas observações. Em primeiro lugar, ia referir, mas já referiu aqui a Sra. Doutora, que no regime de 2014 tem efetivamente penalizações e, portanto, nomeadamente na diluição de capital e limites de utilização, nomeadamente nas. O facto de não poder cobrir 75%, penso que é 75% dos lucros, e portanto existe de facto uma penalização, e este regime foi criado porque existia, porque na realidade punha esta separação, esta diferenciação entre as normas contabilísticas e as normas fiscais, causavam problemas sérios para o setor bancário. E portanto o regime de 2014 foi um regime que foi criado para evitar as penalizações que existiam, nomeadamente no que diz respeito ao IRC, mas também por causa do, enfim, em termos de rácios de capital. E, portanto, este regime existe por um motivo muito concreto e de facto, a proposta de lei do Governo não faz alterações às DTAs elegíveis, embora o Bloco de Esquerda tenha uma proposta. A questão que nós pomos no período de adaptação, e era isto que eu queria clarificar, mas aproveito para fazer agora, o PSD não tem, de facto, nada contra a existência de um período de adaptação, aliás, faz todo o sentido, porque o que nós estamos a querer fazer aqui é um equilíbrio entre incentivar a que os bancos reconheçam imparidades com celeridade, mas ao mesmo tempo assegurar níveis adequados de capitalização. Portanto, a questão que nós pomos, e que gostávamos de pôr, e eu possivelmente não terei sido clara, é se, e é uma questão que nós pomos e que gostávamos de ver considerada, enfim, que iremos analisar, é se não faria sentido existir uma contrapartida para os bancos que só passarem para o regime definitivo no final do período de transição, porque o projeto, enfim, parece-nos que seria interessante para todos que este período fosse encurtado o mais possível, sem penalizações, mas de facto conseguirmos reduzir este período de adaptação. E, portanto, a única questão que o PSD põe é isto, era se não faria sentido existir uma contrapartida de forma, no fundo, de forma a criar um incentivo a que os bancos pudessem fazer este período de transição com a maior celeridade possível e antes do final do período de adaptação. Muito obrigada.
Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, vamos alimentar por um momento da ficção de que esta conversa é compreensível para mais que 30 ou 40 pessoas neste país e dizer as coisas em termos simples. Os bancos no IRC pagam impostos com as mesmas regras de toda a gente. Pagam impostos sobre o rendimento, que se caracteriza por ter a diferença entre custos e receitas. Os DTAs não alteram esta realidade. Os DTAs são simplesmente a diferença entre aquilo que os bancos já registaram como custos, ou seja, que os bancos acham que são custos, e aquilo que a prestação fiscal acha que são custos. E, portanto, só estão abatidos às receitas no dia em que preencherem os requisitos da lei fiscal para serem custos. Portanto, os DTAs não são nenhum balão criado para reduzir impostos futuros, são simplesmente uma estimativa contabilística daquilo que no futuro, cumprindo as leis fiscais, serão custos da banca. E, portanto, o governo anterior fez muitas maldades ao país, mas não fez esta. Ou seja, não criou de facto um balão de dinheiro que os bancos pudessem deduzir aos seus lucros no futuro. Esta é uma questão. Eu devo, segunda questão muito rápida, já estou mais em comentário que em pergunta. Nós já tivemos duas oportunidades ao mexer neste regime para criar uma prestação sobre o volume dos DTAs. Podia tê-lo feito a maioria anterior em 2014, quando criou o regime, podia tê-lo feito este Parlamento em 2016, quando fechou o regime. Quer dizer, acho que há um limite para estarmos sempre a revisitar regimes que já estão encerrados, criando agora prestações sobre valores criados ao abrigo de regimes que foram criados e encerrados. Não vejo, confesso, que haja aí nenhuma vantagem. Uma terceira questão refere-se à decisão do Dr. Ana Moço relativa aos custos com os fundos de pensões. Bom, aqui o que me parece uma coisa evidente é que este diploma é sobre a atividade da banca. E a atividade da banca está de crédito. O facto de os bancos incidentalmente têm fundos de pensões que são substitutivos, mas não são as únicas entidades que o têm, nem o têm por causa de serem bancos, ou seja, têm por razões históricas. Não parece que haja qualquer razão para haver um tratamento especial dos bancos em relação a quaisquer outras entidades que tenham fundos de pensões substitutivos. E, portanto, o legislador um dia pode pensar em revisitar esse regime no IRC, mas não há nenhuma razão para o fazer a propósito desta intervenção legislativa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vejo que ainda está imbuído do espírito de campanha eleitoral. Vamos então... foi uma expressão para se fazer... Uma expressão para se fazer compreender na rua. É isso. Muito bem. Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Sr. Presidente, eu não tinha... E não me inscrevi na ordem porque não tinha mais matéria para acrescentar. Porque a questão é eminentemente técnica e há duas visões aqui opostas. Obviamente que há questões de especialidade que se podem discutir, do se 5 anos é suficiente, se deveria ir para um período mais longo, mas aí as posições são claras também. Agora, pedindo naturalmente desculpa por isso à APB, porque não tem nada a ver com isso. Relativamente ao que disse o Sr. Deputado Rocha Andrade, obviamente que é um reconhecimento bem-vindo, tem é que informar desse reconhecimento os seus deputados à época e agora membros do governo Pedro Nuno Santos e João Galamba, que durante toda a legislatura anterior disseram que isto era uma grande maldade que o governo anterior tinha feito e, portanto, pelos vistos, ainda está... Não, é esta, era esta em concreto. Portanto, era esta, está aqui o Sr. Deputado Paulo Sá, que não me deixa mentir, era esta, e portanto, em boa hora, o Sr. Deputado Rocha Andrade, com a autoridade até que tem, do ponto de vista académico, nesta matéria, repõe a verdade, o que não deixa de ser útil nesta audição. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que quando discutimos esta questão temos que dividir claramente dois períodos temporais. Até 31 de dezembro de 2015 e os DTAs criados nesse período e o estoque existente, que se convencionou chamar os DTAs elegíveis, e os DTAs criados a partir de 1 de janeiro de 2016, que pertencem a outra categoria que se convencionou chamar não elegíveis. Os primeiros, os DTAs, aliás, os segundos, aquilo que o Sr. Deputado Rocha Andrade diz relativamente aos DTAs, da convergência das regras contabilísticas e fiscais, aplica-se aos DTAs criados a partir de 1 de janeiro de 2016, mas não se aplica aos DTAs elegíveis até 31 de dezembro de 2015. Aliás, a propósito da maldade ou não maldade, este regime que o anterior governo criou foi extinto pelo atual governo, por uma proposta de lei do atual governo, que acabou com os, não com os DTAs que existiam em estoque, mas com a criação de novos DTAs elegíveis, alegando exatamente que isso era uma benesse e uma maldade feita pelo anterior governo. E, portanto, temos que distinguir que os DTAs elegíveis criados até 31 de dezembro de 2015 efetivamente representam uma benesse à banca, e foi exatamente por isso que o atual governo apresentou uma proposta de lei nesta Assembleia da República propondo o fim desses DTAs. Acabaram esses DTAs, não se criaram novos, mas o estoque manteve-se. E esse estoque de 4 mil milhões de euros, que é muito dinheiro, que pode ser utilizado pela banca sem limite temporal para deduzir os lucros futuros, como também existe a possibilidade que a lei prevê de reclamar esses DTAs, ou seja, pedir ao Estado o pagamento desses DTAs, aliás, mecanismo que já foi utilizado, e o Sr. Ministro das Finanças confirmou isso na audição regimental que tivemos aqui há pouco tempo, que já houve bancos que pediram reclamar o pagamento de DTAs, e no valor cerca de, eu referi os números exatos, não me lembro agora, cerca de 200 milhões de euros. E, portanto, o elefante que está no meio da sala são os DTAs elegíveis, que, aliás, esta proposta de lei não mexe. Foi criado um estoque de 4 mil milhões de euros, ou cerca de 4 mil milhões de euros, até 31 de dezembro de 2015. 4 mil milhões de euros que a banca pode abater em lucros futuros ou reclamar. Esta é que é a questão. Esta é que é a questão. Isto foi, efetivamente, uma maldade, uma das malfeitorias do anterior governo, e que, em boa hora, se acabou no atual quadro governativo nacional. Mas eu queria voltar, isto é uma discussão quase aqui entre os deputados, mas às perguntas à APB, a questão do prazo. O prazo que a lei termina, o período de transição ou adaptação, como a doutora Ana Moixo lhe chamou, de 5 anos, poderá ser maior, poderá ser menor. O PCP, na realidade, considera que se podia encurtar este prazo fazendo mais rapidamente a convergência entre as regras contabilistas e as regras fiscais. E, na realidade, ainda não entendi muito bem porque é que a APB, presumo que os bancos em geral, defendem o alargamento deste prazo, que 5 será insuficiente, 6, 7 ou mais, quando na realidade poderia ser mais curto. E eu gostava que pudessem tentar explicar de uma forma, pelo menos mais compreensível para mim, que eu ainda não compreendi, pode ser defeito meu, problema meu, porque é que o prazo não pode ser mais curto, porque é que não se pode operar esta convergência, qual é o obstáculo que existe para que os bancos que disponham DTAs possam fazer esta convergência num período mais curto, inferior a 5 anos. Ainda não percebi quais são as razões efetivas, a não ser uma resistência que a banca tem sempre a estas mudanças. Mas gostaria de pedir que pudessem explicar melhor porque é que o período não pode ser mais curto. Já explicaram porque é que acham que pode ser mais dilatado, mas eu gostaria que explicassem porque é que, quais são os obstáculos a que ele seja mais curto do que os atuais 5 anos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder, por favor, o doutor.
Obrigada.
Doutora Ana Mocho, muito bem.
Eu queria só começar por dizer, e penso que é relativamente ao período de adaptação, nós estamos a falar de um período máximo de 5 anos, ou seja, no limite poderá haver bancos que, tendo em conta, até por questões de dimensão média e, portanto, nem muito pequenos nem muito grandes, consigam adaptar-se facilmente e, portanto, até no limite já este ano podem, se a lei for entretanto aprovada, em junho optar já por entrar no novo regime. Eu, de qualquer maneira, também gostava de dizer relativamente a isso que é... Compreendo que quando se tentam mudar as regras, que poderá fazer sentido todos, o mais depressa possível, alinhar-se com essas novas regras. Mas é preciso ter em consideração, e não consigo encontrar a melhor forma de explicar isso, que foi o legislador fiscal que gerou este problema e manteve-o durante 12 anos. 12, no mínimo, com grande expressão. E agora entende que, ou entende não, e agora nós poderemos estar aqui, no fundo, e o que estamos aqui a discutir é se para resolver um problema de 12 anos, numa altura em que, de facto, do ponto de vista económico e social, por via de contexto, os DTAs, ou as diferenças temporárias, tiveram consequências bastante relevantes nos bancos, se para resolver isso, um período máximo de 5 anos é de facto muito grande. Ora, eu acho que a resposta, se nós compararmos o período durante o qual se foram geradas diferenças e o período máximo de duração da adaptação, acho que a resposta é evidente. É preciso, de qualquer maneira, ter em consideração o seguinte, que durante todo este tempo os bancos sempre defenderam duas coisas e foram sempre muito consistentes naquilo que defenderam, que se as suas contas eram, se as normas contabilísticas são impostas pelo seu supervisor, auditadas por auditores internos e externos e pelo seu supervisor, eles criam convergência. E, portanto, há 12 anos, e até há mais, mas a partir do momento em que há divergências relevantes, que andam a reclamar essa convergência. Portanto, os bancos querem a convergência, os bancos não querem gerar mais DTAs. Mas é preciso ter em consideração que, a partir do momento em que nós temos, em que os bancos têm um legacy, um problema e dificuldades de adaptação, porque estamos a falar de sistemas complexos, estar a dar alguma flexibilidade, quando foi o legislador que durante 12 anos manteve uma diferença, quando o próprio contribuinte, agora que se dá esta hipótese, sempre mais flexibilidade, sempre quis, demonstrou perfeitamente, plenamente que cria um regime de convergência, não parece que aqui se possa dizer que se está a dar um benefício, quer que seja. E, portanto, que esse período seja um período muito longo. Relativamente aqui à questão que o Sr. Deputado suscitou, relativamente à questão dos benefícios pós-emprego, e que disse que, de facto, não faria sentido os bancos estarem a ter qualquer regime mais vantajoso relativamente a outros contribuintes que tenham, que suportem também este tipo de encargos. Compreendo e aceito perfeitamente, e acho que tem toda a razão, mas é preciso ter em consideração que onde está de facto esse legacy é nos bancos, não é noutras entidades. Quer dizer, e se de facto... Talvez também por isso é que houve algumas entidades que aderiram ao regime, mas muito poucas e com uma expressão muito menor. Portanto, os bancos estão a substituir-se ao Estado relativamente, continuam, não já em termos plenos, mas pelo menos parcialmente, a substituir-se ao Estado relativamente a matérias de segurança social. E, portanto, substituindo-se ao Estado, parece-nos que estar a tratar um contribuinte substituído ao Estado deveria, no mínimo, merecer que todos esses custos fossem aceitos fiscalmente e não houvesse uma situação ou fosse gerado um DTA por isso. Relativamente só à questão do regime, e de facto isto é o regime especial dos ativos impostos sobre dívidas, é uma questão muito complexa, mas... Basicamente, o que o regime veio dar foi certeza a algo que, por definição, é incerto. hoje um banco mais rentável dos bancos não pode dizer que terá sempre lucro tributável. E, portanto, o que o regime veio dar, até para questões prudenciais, e a doutora Catarina poderá explicar, foi, no fundo, permitir que estes DTAs, estes ativos por impostos diferidos, por diferenças temporárias, que, no fundo, dependem da rentabilidade futura dos bancos, houvesse, no fundo, um juízo de prognose, um juízo de certeza de que eles seriam, mesmo que os bancos não tivessem lucro tributável, que eles seriam considerados e teriam relevância fiscal. Mas se os bancos tiverem lucro tributável, no fundo, essa certeza não se vai traduzir em absolutamente nada do ponto de vista financeiro para o Estado. E, portanto, o que se dá é uma certeza e não se dá mais a todos os bancos que tenham lucros tributáveis e que tenham lucro tributável para acomodar, e aliás eu penso que o senhor deputado a certa altura disse precisamente isso, ou seja, que se houver lucro tributável o custo é precisamente considerado para efeito de determinação do lucro tributável, não há aqui benesse nenhuma. Portanto, eu penso que o senhor deputado respondeu à própria questão que colocou, ou seja, quando disse que o custo era reduzido ao lucro tributável. Havendo lucro tributável, não há impacto nenhum.
Muito obrigada, doutora. Eu julgo que o senhor deputado Paulo Sá está a monopolizar a atenção da APB. Não sei se o senhor deputado Inês Domingos considera que a questão que colocou foi respondida. Julgo que não.
Senhora Presidente, julgo que não, mas não sei se vai. Enfim.
Muito bem.
Obrigada.
Muito bem.
Pode ser a do mundo?
Pode, com certeza.
Eu só queria acrescentar, em relação ao desenho do regime de adaptação, ele encerra em si até um incentivo aos bancos em transitar o mais rapidamente possível, porque o banco que não transita vai continuar a gerar DTAs que não são elegíveis e por essa via têm que ser abatidos a capital. E, portanto, o desenho do regime encerra o tal incentivo e, portanto, ou um desincentivo a quem não migra imediatamente. E, portanto, se o banco não aproveita e, portanto, há a liberdade, como a doutora Ana Moura se refere, são 5 anos máximos, portanto, pode já ser no primeiro ano, se o banco não o faz é que, de facto, porque situações particulares, designadamente o legacy e a dificuldade de adaptação, designadamente de sistemas informáticos, não o permite fazer essa transição. Mas, de facto, o desenho do regime incentiva a transição o mais rápido possível para evitar a criação de DTAs não elegíveis que têm que ser abatidos a capital.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa. Muito obrigada, doutora Catarina Cardoso, Sr. Presidente, para terminar. Obrigada.
Muito obrigado. Eu, uma brevíssima palavra para... em primeiro lugar, dizer que nós estamos disponíveis para enviar qualquer documento escrito que queiram sobre esta matéria, independentemente das questões de natureza política que vimos aqui, que podem ser levantadas sobre este tema. As questões de natureza técnica são as questões de fundo e são as questões que mais contribuem para aquilo que corresponde ao interesse geral dos portugueses. Nós, neste momento, damos um passo extraordinariamente significativo com a harmonização que é feita através da correspondência entre o regime contabilístico e o regime fiscal, colocando-nos a par daquilo que se passa praticamente em toda a Europa. Eliminamos uma desvantagem competitiva enorme para o sistema bancário português. Quando falamos... e foi aqui algumas vezes levantado, sobre a eventual existência de contrapartidas para, designadamente, o stock das imparidades constituídas anteriormente, eu queria chamar a atenção que, uma vez mais, estamos aqui a falar em questões de level playing field. O sistema bancário português tem sido, ao longo dos últimos anos, muito penalizado em relação à globalidade dos sistemas bancários europeus. Temos um conjunto significativo de custos que recaem sobre a banca portuguesa que não existem em mais nenhum Estado-membro. Os custos, por exemplo, relacionados com a existência de um fundo de resolução nacional e de um fundo de resolução europeu, e que são um peso significativo para a banca portuguesa, porque uma resolução de um banco sistémico só foi efetuada num país como o nosso, é um custo pesadíssimo durante muitos anos para as instituições bancárias portuguesas. E temos todo um outro conjunto, neste momento, de custos resultantes, quer de questões regulatórias e de supervisão, quer de questões de natureza, de reformas estruturais ainda não totalmente completadas e que nos penalizam, e que têm muito a ver com as questões das imparidades. Não há dúvida que nós pedimos a vossa atenção para esta situação. O esforço que os bancos portugueses realizaram nos últimos anos tem sido muito pouco reconhecido. E se olharem neste momento para elementos que podem encontrar no Banco Central Europeu, e se olharem a evolução dos indicadores da banca portuguesa comparativamente aos indicadores da generalidade da banca da zona euro, verificarão que os progressos realizados pela banca portuguesa, que tão criticada é, são de facto dos mais significativos de todos os Estados-membros da União Europeia. Ainda há muito trabalho a fazer nesta matéria e nós aquilo que pedimos é de facto que tomem em consideração que nós vivemos num espaço europeu e aquilo que nós pretendemos é ter exatamente circunstâncias idênticas àquilo que vigora nos restantes sistemas bancários do espaço europeu. Sra. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, agradeço à Sra. Diretora-Geral e à Sra. Diretora Adjunta a disponibilidade para aqui estarem e para responder exaustivamente às questões aqui colocadas, com particular incidência às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PCP, naturalmente, que aqui monopolizou. Nós vamos continuar os trabalhos, podemos continuar a discussão das maldades, agora vamos agradecer e despedir-nos da equipa do Sr. Presidente, do Sr. Presidente e da equipa que o acompanha. Muito obrigada.